Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores defendem veto ao fundo eleitoral de 5,7 bilhões. Proposta que prevê voto impresso já levanta debate entre os senadores. Projeto permite a formalização do casamento civil pela internet em todo o país. Boa noite. A inclusão na votação da LDO de um aumento no fundo eleitoral causou polêmica e movimentou falas do presidente da República e de senadores. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai vetar o aumento do fundo para campanhas eleitorais, que passou de 2 bilhões para 5,7 bilhões. A repórter Érica Christian ouviu senadores que também se posicionaram pelo veto.
Diante da repercussão negativa, o presidente Bolsonaro deverá vetar o fundo eleitoral de 5 bilhões e 700 milhões de reais, três vezes o valor de 2020, que foi de 2 bilhões. Ao apoiar a indignação popular, o vice-líder do governo, Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, defendeu a existência do fundo ao lembrar dos casos de corrupção com financiamento privado que está proibido.
A questão do financiamento privado no passado já nos trouxe grandes problemas, como a Lava Jato. O fundo partidário, ele atende ao financiamento, a meu ver, de uma democracia mais saudável e mais transparente, mas tem que estar de acordo com um orçamento que a população possa pagar.
Apesar de apoiar o veto, o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, antecipou o posicionamento contrário à possibilidade de um novo fundão de 4 bilhões de reais.
É a maior excrescência do ano esta votação. É claro que eu votei contra. Eu espero que vete e, como alternativa, no máximo, que faça uma correção monetária. Sou contra também o aumento de 2 bilhões para 4 bilhões.
Se confirmado o veto pelo Congresso Nacional, o fundo eleitoral contará com o mesmo valor de 2020, ou seja, 2 bilhões de reais.
E segue para a Câmara dos Deputados o projeto que diminui percentuais máximos para o registro de candidatos por partido nas eleições proporcionais. Pela proposta aprovada, as legendas poderão registrar candidaturas ao Legislativo de até 100% mais um das vagas a preencher. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Já aprovado pelo Senado, o projeto reduz o percentual máximo de candidaturas para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais. Pela proposta, cada partido poderá registrar candidatos no total de até 100% dos lugares disponíveis, mais um, e não mais 150%. O relator, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, explicou que a alteração já havia sido aprovada pelo Senado em outro projeto.
Atualização do artigo 10 da lei número 9504, aprovado na tramitação do projeto de lei 10.886 de 2021. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias e as Câmaras Municipais no total de até 100% dos lugares a preencher mais um.
Mas a porcentagem máxima de registro de candidatos será de 150% do número de vagas para os estados onde o número de lugares para a Câmara dos Deputados não passar de 18.
A PEC do voto impresso ainda está em análise na Comissão Especial da Câmara e só será votada em agosto, mas senadores já antecipam a discussão da proposta. E o Tribunal Superior Eleitoral anunciou que é inviável a implantação de um novo sistema para as próximas eleições. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A proposta em discussão na Comissão Especial da Câmara sugere que a própria urna já imprima o voto. Se aprovada pelos deputados, a PEC será analisada no Senado. Ao afirmar que desde 1996, quando a urna eletrônica foi implantada, não se constataram fraudes, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, disse que o voto impresso é um retrocesso e compromete a democracia.
Em vez de aumentar a segurança nas votações, serviria a fraudes e a violação do sigilo dos votos. Quer o voto impresso de uma urna eletrônica? Pois bem, isso é um retrocesso, fragiliza a eleição.
Já o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, defende a impressão do voto.
O voto auditável está longe de ser um retrocesso. É, na verdade, um avanço democrático, uma segurança maior ao processo eleitoral.
Segundo o TSE, é impossível instalar novas urnas, fazer testes e treinamentos até as eleições do ano que vem. 11 partidos políticos já se manifestaram contra o voto impresso.
O senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, apresentou uma queixa-crime contra o presidente Jair Bolsonaro por difamação. O senador acusa o presidente de ter cometido o crime ao divulgar um vídeo contra ele nas redes sociais. Repórter Pedro Pincer.
O senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, apresentou uma queixa-crime contra o presidente Jair Bolsonaro por difamação. Ele cita um vídeo em que o presidente insinua o envolvimento de Randolph e de outros integrantes da CPI da pandemia na compra de vacinas. Para Randolph Rodrigues, Bolsonaro ataca a democracia por não saber conviver com o contraditório.
A queixa-crime que movi junto ao Supremo Tribunal Federal não é simplesmente em função da minha honra. É para dizer ao senhor presidente da República que existem limites em um Estado democrático de direito quando ele insistir em difamar, agredir as pessoas e espalhar uma cultura de fake news e de ódio.
O senador também pediu uma indenização de R$35 mil a ser doada para pessoas em situação de vulnerabilidade.
Casamento civil formalizado pela internet é o que prevê um projeto de lei em análise no Senado, que além de permitir que a celebração do casamento seja por meio eletrônico, visa reduzir gastos. A ideia é da senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul. O projeto isenta de custos pessoas cuja pobreza for declarada e permite que a união aconteça por meio de ferramenta eletrônica. Ao justificar o projeto, Soraya Tronic, que é também advogada, afirma que hoje a população procura cada vez mais situações informais por acharem o casamento muito burocrático e acabam trazendo como consequência riscos à segurança das relações familiares. A prática do casamento civil por meio eletrônico já vem sendo adotada pela Justiça de Minas Gerais. Lá, os casamentos por videoconferência começaram durante o período de isolamento para a prevenção do contágio pelo novo coronavírus. Se aprovado no Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. Os Jogos Olímpicos, que deveriam ocorrer no ano passado, começaram em Tóquio e, com a maior delegação no exterior desde a primeira participação em 1920, o Brasil disputa 35 das 46 modalidades no torneio. Você sabia que o país já teve 2 senadores atletas olímpicos? Saiba mais com o repórter Rodrigo Rezende.
A delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio conta com 302 atletas, número que pode variar em função da Covid-19, com a integração ou exclusão de algum profissional. A primeira participação nacional nos Jogos aconteceu em 1920, na Antuérpia, como destaca a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal.
Da primeira delegação brasileira aos Jogos Olímpicos, que ocorreu nos Jogos de 1920 em Antuérpia, na Bélgica. Desde então, o Brasil participou de todas as edições, com exceção dos Jogos de 1928 em Amsterdã, na Holanda.
Leila foi medalhista olímpica no vôlei. Conquistou o bronze em Atlanta em 96 e em Sydney nos anos 2000. Outro senador que participou de uma Olimpíada como atleta é Romário, do PL do Rio de Janeiro. O ex-jogador de futebol conquistou a medalha de prata nos Jogos de Seul em 1988. Romário foi ainda o artilheiro da competição com 7 gols. Os Jogos Olímpicos de Tóquio estavam marcados originalmente para o ano passado, mas foram adiados pela pandemia. A maioria das competições ocorre sem público em Tóquio. A melhor participação em Jogos Olímpicos do Brasil ocorreu em 2016, no Rio, quando os brasileiros conquistaram 19 medalhas, 7 ouros, 6 pratas e 6 bronzes.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, desejou boa sorte à delegação que representará o Brasil nos Jogos Olímpicos. Segundo Pacheco, são atletas de mais de 30 modalidades, sendo que 80% deles são beneficiários do programa Bolsa Atleta, que financia prioritariamente esportistas de alto rendimento em modalidades olímpicas e paralímpicas.
Fato que torna evidente a importância do fomento do esporte pelo Estado brasileiro por meio do apoio direto aos atletas. Eu gostaria de registrar e enaltecer o enorme esforço e dedicação dos atletas que nos representarão nos Jogos Olímpicos.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.